Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Numa noite em que fez frio, fui cantar ao desafio na Rua do Capelão, para poder, antes do sol chamar o dia, mostrar à Rosa Maria quem é que tem coração. Ela chegou com o chai latado na cintura, tudo parou para escutar o seu lamento. E foi então que, por vergonha ou por loucura, senti não estar à altura desse momento. Ela cantou como se faz na moraria, e eu guardei a minha voz dentro de mim, porque eu não sou e nem vou ser Rosa Maria, e não sei se saberia cantar assim. Numa noite em que fez frio, fui cantar ao desafio, mas não cheguei a cantar, porque a guitarra não sei ser o que não sou, e da forma que cantou a Rosa fez-me chorar. Mas vi depois que ela já estava de saída, sem aceitar os parabéns de algum purista. E eu percebi que a Rosa ficara sentida, porque ao dar-me por vencida fui mais fadista. Pela manhã percorri toda a moraria para lhe pedir que me perdoe eu ter falhado. Mas na verdade a minha voz emudecia sempre que a Rosa Maria cantava o fado. Numa noite em que fez frio, fui cantar ao desafio e voltei de lá sem nada. Um de vocês vá dizer à Rosa Maria que eu não volto à moraria para cantar à desgarrada. Em que fez frio, fui cantar ao desafio e voltei de lá sem nada. Um de vocês vá dizer à Rosa Maria que eu não volto à moraria para cantar à desgarrada.
Olá, viva, início de mais uma emissão da Terra Pura, na Rádio Zero, na Rumo de Braga, na RUC de Coimbra e também na Miróbriga de Santiago do Cacém. Emissão especial hoje, Terra de Abrigo, com Joana Amendoeira, ribatejana, talento precoce e prolífico do fado. Ainda não chegou aos 30 anos de idade e já gravou 7 discos em 12 anos de carreira artística. Sétimo Fado é sua mais recente obra, que sucede ao projeto ao vivo que gravou com o Esmar Ensemble, em que a canção urbana de Lisboa se reveste de arranjos de música clássica. Em Sétimo Fado, há fado puro e duro, e não só. Há também letras de Amélia Muge, de José Luís Peixoto, do inevitável Tiago Torres da Silva, e arranjos de Felipe Raposo, David Zacaria e Bernardo Sassetti. Vamos então falar com Joana Amendoeira sobre a sua carreira artística, e não só, sobre o facto de também ser empresária da sua própria carreira, e também de divulgar outro tipo de artes, como, por exemplo, filigrana portuguesa.
Há mais fado que garganta, como há mais mar que marés, e mais amor do que amar, muito mais passos que pés. Como há mais luz do que velas, mais energia que força, mais fogo do que fogueira e mais lume que lareira. É o fado um bailado a contraluz, inventado na figura de uma sombra, e de penumbra, a nossa alma sustenta. Estranha luz que alimenta um sopro que nos deslumbra, nos desfaz e nos encanta. Nos revela que há mais fado, há mais fado. Que garganta. É do fado esse condão, e nós sabemos que sim, sem perguntar a razão. É uma coisa que acontece, nos envolve e nos espanta. Há fado para lá do som, do silêncio. Garganta. É o fado, um bailado a contraluz, inventado na figura de uma sombra que de espanto e de penumbra a nossa alma sustenta. Estranha luz que alimenta um sopro que nos deslumbra, nos desfaz e nos encanta. Revela que há mais fado, há mais fado. Que garganta. É o fado, um bailado a contraluz, inventado na figura de uma sombra que de espanto e de penumbra a nossa alma sustenta. Estranha luz que alimenta um sopro que nos deslumbra, nos desfaz e nos encanta. Nos revela que há mais fado, nos revela que há mais fado. Fado. Que garganta.
Olá, Joana. Recentemente editou o disco Sétimo Fado, que é o seu sétimo disco. Isto para uma carreira de 12 anos de uma fadista que ainda nem sequer tem 30 anos de idade. É capaz de ser uma carreira bastante prolífica. É pouco comum vermos uma pessoa lançar tantos discos em tão pouco tempo, ou ainda antes dos 30.
Sim.
Como é que isso acontece?
Aconteceu, assim, foi, apesar de ser precoce e realmente tem sido bastante produtivo este tempo, este percurso, eu de facto comecei a cantar muito pequenina. O fado despertou em mim com 6 anos, surpreendendo a família, que não era ligada à música nem ao fado, apenas gostavam muito. E depois, simultaneamente, o meu irmão Pedro, que é 10 anos mais velho que eu, começou a tocar outros instrumentos, tipo cavaquinho, bragueza, viola, fez parte de um grupo e também se interessou por fado e gostava de ouvir. E foi ele que me inscreveu na Grande Noite do Fado, de Lisboa. E depois foi tudo assim um percurso muito natural. Eu sou de Santarém, havia uma casa de fado em Santarém, eu comecei a conhecer fadistas, músicos que sempre puxaram por mim, incentivaram-me, e daí aos 16 anos ter gravado o primeiro disco foi assim um saltinho. E realmente não é muito normal haver assim uma fadista jovem a gravar logo com 16 anos e depois com tanta regularidade como tem sido o meu caso, mas fico feliz por isto estar a acontecer, por ter-me acontecido, e tenho muitos mais discos já pensados no futuro para fazer, e sinto-me muito ativa, muito, com muitas ideias, com vontade de aprender, de evoluir, de fazer experiências, mas sempre ligada ao fado na sua pureza.
E ali, de ser de Santarém, também sempre houve uma associação do fado com a tourada e o... Sim. O Cavalo Russo, penso eu, que foi também dos primeiros temas que cantou, não é?
Foi. Tem a ver com o facto de eu ser do Ribatejo e também com um dos fadistas, uma cassete que eu me lembro que havia no carro era do Nuno da Câmara Pereira, precisamente com o Cavalo Russo, e daí essa minha influência e de ser o primeiro fado que eu cantei com 6 anos. É por esse motivo. E também eu gosto das tradições ribatejanas, apesar de não estar muito ligada e não ir a touradas.
Há aqui um ou outro tema que se vê um bocado de, não sei se será um vira, mas sobretudo aqui neste disco há algumas aproximações em que uma pessoa sente ali um bocado um cheirinho do Ribatejo, não é?
É, eu penso que sim, na música que fala, que é mesmo a que nós fizemos, compusemos com um sentido assim mais popular, que é as 4 operações. Fui eu que fiz a música em parceria com o Pedro Pinhal. Aí nós somos os dois do Ribatejo, então se calhar nasceu ali um corrido, tipo um vira, assim, uma inspiração popular nas tradições do Ribatejo.
Fui deitar contas à vida, fiz as 4 operações num instante e de seguida tirei certas conclusões. Comecei pela adição, porque te amei mais e mais. Se fiz essa soma à mão, fiz também contas mentais. Aprendi a tabuada e vi que multiplicar era a forma acelerada e o meu amor aumentar. Depois vi que subtraía a tua deslealdade e o total se reduzia para menos de metade. Essa foi a consequência da mentira repetida, e assim a minha existência acabava dividida. E agora não me comove, dá-te uma prova provada. Fiz sempre a prova dos 9 e deu 9 fora nada. Prova real, porque já não vale a pena. Não tiro a prova real, porque já não vale a pena. Não tiro a prova real, porque já não vale a pena.
Aquilo que eu vejo é, nos seus discos, por um lado existem muitos letristas e por outro lado também existem muita gente com poemas, desde gente do fado, ou que escreve para fado, Hélder Moutinho, Tiago Torres da Silva, João Monge, até pessoas, escritores, poetas que não estão associados ao fado, Vasco Graça Moura, José Luís Peixoto. É talvez por isso que a sua música também tem tantos pontos de interseção, desde um fado mais clássico à procura de novas vertentes do fado. Nomeadamente, há aqui temas no seu disco, que gravou com o Mar Ensemble, em que nós ouvimos algo, parece uma aproximação ao tango.
Penso eu que é o amor mais perfeito.
O amor mais perfeito, exato.
Que é uma música mesmo. Que eu já tinha gravado anteriormente, num registro mais tradicional, apesar dessa música não ser um fado tradicional, é assim mais ao género de balada, se bem que também não é bem balada, é entre o fado e a balada. E neste disco ao vivo, o João Godinho, que foi quem fez os arranjos todos, que são tocados com o Mar Ensemble, ele teve a inspiração de dar ali um toque de tango, então por isso ficou ali essa experiência do amor mais perfeito com o Filipe Raposo a tocar o acordeão e
depois mesmo o facto de ter um músico como o Filipe Raposo, que não é do fado, mas vem da área do jazz, depois toca com outros músicos na área da música portuguesa, da música popular portuguesa, nomeadamente a Amélia Mouge, que também não é uma cantora clássica de música popular portuguesa, vai a muitas vertentes.
Mafalda Veiga também é assim, muito diversificado.
Exato. Isso também ajuda um bocado a abrir os horizontes da vossa música,
com
do
certeza.
Vosso fado.
Com certeza. Este disco, o 7º Fado, foi projetado a partir da relação que eu fui cimentando com o Filipe e com o David Zacaria e com o trio que sempre, que é uma família, que sempre me acompanha, nós fizemos um concerto na Casa da Música, com esta formação de quinteto, e ficou foi uma experiência tão enriquecedora e que nos deixou tão felizes que quisemos fazer outros espetáculos assim e depois pensar, ok, vamos mesmo gravar um disco com esta formação. O contributo do Filipe é enorme nos próprios arranjos que estão aqui no disco, e eu fico muito feliz por também ter a vertente tradicional do fado, que eu gosto sempre de preservar, há tantas músicas bonitas para preservar, mas também ter assim, o horizonte do Filipe ou do David, que dão o seu contributo para o nosso fado e abrem então para outras experiências.
Isto é um bocado, tenta manter as raízes e as antenas abertas ao fado e às influências do fado, por onde o fado pode ir, será sempre isso.
É sempre a procura de experiências, porque assim é que nos vamos enriquecendo e trazendo alguma riqueza também para a nossa geração, para as pessoas que nos ouvem, e essa diversidade que nós propomos, eu penso que está a ser reconhecida e as pessoas estão a gostar do facto de nós trazermos novos compositores, não apostar sempre no mesmo que já está a ser repetitivo, mas também convidar os próprios músicos, todos eles compuseram para o disco, acho que é importante dar um incentivo e chamar a atenção.
E acabam por ser músicos de várias áreas que contribuem aqui para arranjos. Sim. E o curioso é vermos aqui os seus discos também costumam fechar, por um lado, com Lisboa, e a Flor da Pele fecha com Lisboa. Este disco também, o sétimo fado, também acaba por fechar com Lisboa no coração. E é assim uma espécie de uma marcha.
Esta é mesmo uma marcha, foi a grande marcha.
Curiosa, é composta por Bernardo Sassetti, sim, que é uma pessoa ligada ao jazz, não é?
É verdade, é verdade. E imagino, esta marcha foi a grande marcha de Lisboa de 2001. Nunca tinha sido gravada, mas portanto é sinal que há também muitas novas marchas que estão na SPA e que as pessoas podem também pesquisar, tal como existe a Marcha dos Centenários de 1950, agora não tenho bem o ano certo em que foi composto e em que foi a grande marcha de Lisboa, portanto é importante também saber que há novas marchas bonitas para se cantar, e neste caso de uma pessoa que nem seria de esperar, e com a letra de João Monge. E de facto eu trago Lisboa no coração, porque eu nasci em Santarém, sou ribatejana, mas eu tenho uma paixão por Lisboa que não consigo esconder.
Gosto da tua ternura, da maneira de abraçar, do teu jogo de cintura, nem vale a pena falar. Gosto de ti como és, feita para regressar, a fingir que não vês, despida até aos pés, deitada à beira-mar. Garota do bairro da Bica, morena da Madragoa, de perna ao léu em Benfica, mulata de Lisboa, menina das avenidas, farinha do Conde Barão, mulher de muitas vidas, Lisboa no meu coração. Gosto da tua ternura, da maneira de abraçar, do teu jogo de cintura, nem vale a pena falar. Gosto de ti como és, feita para regressar, a fingir que não vês, despida até aos pés, deitada à beira-mar. Garota do bairro da Bica, morena da Madragoa, do perna ao léu em Benfica, mulata de Lisboa, menina das avenidas, carinha do Conde Barão, mulher de muitas vidas, Lisboa no meu coração.
Este Sétimo Fado é um disco, tem imensos compositores, que são compositores que vêm de várias áreas, por exemplo, o David Zaccaria, que é italiano, toca violoncelo, mas é quase português, praticamente, e trabalha em múltiplas áreas da música tradicional portuguesa. É isso que procura, é pessoas que trazem algo novo para o seu fado.
Sim,
e
a sua
ser
linguagem.
Contaminada por eles, é isso?
Sim. Exatamente.
E é isso que garanta uma diversidade dos seus discos.
Sim.
Que tanto toca em fados clássicos, como vai sempre à procura de um fado canção ou de uma música, não digo ligeira, mas de uma música de cantautor, talvez.
Sim, sim, sim. Como mesmo há mais fado que garganta, porque, por exemplo, o tema da
Amélie Mouge,
que é assim muito fora, mas não assim tão fora.
Que
mas
é como a letra Amélie Mougiana.
Mas é uma letra que é espetacular, porque é uma realidade. No fado, muito mais que a garganta é a magia, é muitas vezes os silêncios, muito a palavra, sei lá, tantas coisas, muito mais do que a garganta. Há mais fado que a garganta, eu acho que foi espetacular. E nesse sentido do contributo desses dos músicos, David Zaccaria, do Filipe Raposo, que são assim os de fora do fado, é isso que procuramos, é que eles nos inspirem, contribuam para sei lá, para o fado ir para outros caminhos, mas sem o querer desvirtuar, mas assim, aberturas diferentes, tal como não estou a querer comparar o meu percurso com por exemplo, experiências do Carlos do Carmo, mas ele foi uma das pessoas que chamou o contrabaixo e agora muitas pessoas cantam com o contrabaixo. Foi ele a primeira pessoa que convidou o Carlos Bica, por exemplo, e às vezes é preciso assim experimentar.
Carlos Bica, que também toca com o Camané, por exemplo.
Exatamente, grava sempre, normalmente.
O Paulo Paz também, toca
com
contrabaixo com a Joana,
e
também
com
tem tocado
também
com imensa gente. Exato, é. Sim. O Paulo Paz,
o
contrabaixo habitual do Camané, porque o Carlos Vica também vive cá, não é?
Exatamente.
Eu vive em Berlim, se não estou a erro.
Exato. Então às vezes não é fácil, por isso.
Pois. Foi também com esse sentido de experimentar novos caminhos do fado que fez aquela experiência com os sopros e com os metais. No Mar Ensemble, o disco que gravou ao vivo em 2008 no Castelo de São Jorge.
Sim, sim, exatamente. Foi e que depois foi reconhecido com o prémio Amália Rodrigues da Fundação Amália, também me deixou muito feliz. Foi tudo isto, aliás, esta iniciativa de cantar com instrumentos um pouco fora do fado, foi a partir do convite da Orquestra do Algarve que me fizeram para eu cantar com eles. Eu gostei tanto de cantar assim com outros instrumentos, que daí surgiu a ideia, na altura ainda com o Hélder Moutinho, com quem eu trabalhei há muitos anos, de fazermos um espetáculo na Festa do Fado e criar um ensemble propositadamente para esse espetáculo. E daí eu pensei dar o nome Mar Ensemble, porque toda a ligação com a origem lendária do fado no mar, os marinheiros, a saudade. Então dei o nome Mar Ensemble. E ficou uma mexinha tão grande que nós tivemos mesmo que fazer esse espetáculo, e depois poder registá-lo em CD e DVD foi também uma enorme alegria, e poder partilhar com todos.
Mas aqui no Mar Ensemble há vários momentos, desde os momentos de sopro, momentos de metais.
Sim,
e os momentos
com
o trio clássico, a guitarra portuguesa, a viola de fado e a Joana na voz.
Sim, exatamente, porque o João Godinho, ele fez os arranjos, já tinha feito os arranjos para a orquestra, portanto continuou a colaborar connosco, e nós quisemos fazer essa distinção e salientar a participação de cada grupo, naquele caso naipe, quarteto de cordas, quarteto de sopros. Então um dos fados era tocado com o trio e com o quarteto de sopros, e outro cantei apenas eu, só com o quarteto de cordas. Também ficou muito engraçado, um fado bem tradicional. E depois os outros fados, em que eu gosto de manter aquela matriz, aquela raiz, apenas com guitarra, viola e contrabaixo. E normalmente eu faço assim estes concertos, quando eu tenho outros mais músicos, fazer sempre partes apenas de fado puro, sem outros instrumentos, e depois juntamos outras nuances, outras sonoridades que me aquecem o coração e a alma. E eu sinto-me tão feliz neste percurso, nesta altura em que eu estou a fazer estes concertos, sinto-me mesmo muito realizada.
Thank you.
todas as horas são breves, todos os dias são horas, todas as horas são breves, todos os dias são horas. Aumenta quando demoras, todo o amor que me deves. Aumenta quando demoras, vejo as sombras do desejo que tenho por te encontrar. Vejo as sombras no desejo que tenho por te encontrar. Em cada noite há um beijo que nunca te posso. Em cada noite há um beijo que nunca te posso dar. Na brisa da tarde calma, onde nasce a primavera, na brisa da tarde calma, onde nasce a primavera, nasce a dor na minha alma, para viver à tua espera, nasce a dor na minha alma. Tua espera, sou do monte, sou da serra, e os teus olhos são do mar. Sou do monte, sou da serra, e os teus olhos são do mar. É tão é tão longe a minha terra que não te posso alcançar.
Partir
gosta muito de experimentar novos caminhos e de fazer experiências, mas talvez os momentos mais intensos dos seus espetáculos sejam aqueles momentos mais tradicionais e mais fado-fado, nomeadamente, eu estou aqui a ver talvez o grande momento do seu espetáculo com o Mar Ensemble foi o Fado de Outrora, que é trio.
É verdade.
E onde ali as guitarras entram ali em despique.
É sempre um improviso, e que felizmente eu tenho a sorte também do meu irmão Pedro Amendoeira. Ele é um grande improvisador e um guitarrista com alma mesmo, que não toca sempre da mesma forma.
Sente-se ali um tocador de rock, talvez, não sei, mas há ali uma energia especial.
Um solo espetacular, mas que nunca se pode reproduzir da mesma maneira, mas tem sido sempre muito, muito, muito assim, forte e com inspiração, com muito improviso sempre. E realmente esse foi um dos momentos mais altos. E nós tocamos sempre esse fado porque gostamos mesmo muito.
Agora, o facto de lhe chamar sétimo, é o sétimo disco, mas realçar o número 7, terá a ver alguma coisa com questões de numerologia? Porque muitas vezes associa-se o 7 a um número perfeito, a Deus.
Sim.
Terá também um pouco a ver com isso?
Teve um pouco também a ver com essa simbologia do número da sorte, sei lá, um número... Não por um elemento específico, mas sim, por ter um pouco essa simbologia, então ser o sétimo fado. Também foi um momento em que eu arrisquei muito na minha vida de criar uma empresa própria que se chama Nosso Fado. Este é o primeiro disco editado pela Nosso Fado. Foi um grande investimento, um grande risco. Não é por ser o último, eu sei que isto é tipo clichê dizer que é o melhor disco, mas este para mim realmente é o meu melhor disco, em que eu consegui incluir os melhores poemas, talvez, assim, num só disco, as composições, a participação dos próprios músicos. Tem momentos brilhantes, eu penso que eles estiveram fantásticos, e há momentos muito, muito bonitos. E depois, curiosamente, são 17 temas, isso foi um pouco por acaso. Eu tinha tantos temas que não consegui tirar menos.
Isto também parece 7. Um pouco os jogadores de futebol, quando não conseguem ter o número 7, muitas vezes são 17.
Pois é, por acaso aí foi por acaso. Mas eu penso que este é mesmo o melhor disco.
Qual é o critério que faz para recolher os poemas vindos de tanta gente? Como eu dizia há pouco, pessoas ligadas ao fado, poetas que habitualmente não escrevem para fado. Qual é o seu critério para ir a recolher esses poemas e achar que estes temas merecem ser cantados como fado clássico ou como uma... experiência de um novo caminho para o fado?
Depende de cada poema, de cada situação. Houve casos em que eu encontrei poemas em livros, em casos de outros tipos de poetas, não é? Depois também o contacto direto, por exemplo, com o Fernando Girão ou com a Amélia Mouge, aí em que eles compuseram letra e música, eles fizeram e depois apresentaram, aí é diferente. Depois, entretanto, eu também fui recolhendo poemas de pessoas que me iam dando, e depois eu vou experimentando músicas tradicionais, por exemplo, nesses casos, e vendo qual é que me inspira mais para aquele poema, ou o que é que a letra, qual é que se adequa melhor ao sentimento.
No caso da Amélia Mouge, pediu-lhe um fado ou ela já o tinha escrito? Porque ela é uma autora de 200 e qualquer coisa,
pois,
canções, não é?
O espetáculo 202 canções. Mas não, ela fez para mim, eu falei com ela, o Filipe também falou com ela. E...
porque ela tem um bocado de escrever consoante a cara do cantor ou da artista, do artista, não é?
E este foi então escrito para a minha cara, segundo a sua sensibilidade. Depois também há situações em que já havia música, e aí apresentei, por exemplo, ao Tiago Torres da Silva, e ele escreveu o Fado Rosa Maria. Também o João Monge também fez para uma música, o Fado, o Amor que Ficou, também já havia a música. E enfim, vou adequando assim. E depois, tinha mais de 50 poemas e músicas, e depois selecionar realmente tem a ver com o momento. Não sei se hoje, consoante o meu estado de espírito, a minha vivência nestes últimos meses, se iria fazer a mesma escolha. tudo depende. É um pouco o momento, essa criação, a seleção é muito subjetiva de um momento, de um período que estamos a viver.
Bem sei que tinha os olhos no mar quando te via chegar com a camisa engomada. Bem sei que procuravas o jeito que eu tenho de abrir o peito quando não querias mais nada. Trazias uma flor na lapela e eu espreitava a janela quando te ouvia chamar. Trazias a lua no teu sorriso, trazias aquilo que era preciso para te deixar entrar. Quem sabe as juras que nós fizemos, a estrela que prometemos um ao outro, noite fora. Quem sabe porque cegou essa estrela se não voltarmos a vê-la. Quem sabe de nós agora. Eu guardo no fundo do coração que o amor é só perdão e um sonho em duas metades. Eu guardo tudo o que deixaste em mim desde sempre até ao fim. E às vezes guardo saudades.
Agora, como falou há pouco, inaugurou uma nova empresa, que é o Nosso Fado. O que é que a levou a esta necessidade de criar a sua empresa e não a fazer um contrato, como tem feito, com uma editora que edite os seus discos e que, com um agente que distribua ou que venda os seus espetáculos em Portugal e no estrangeiro? O que é que a levou a, digamos, ser total dona da sua carreira artística, apesar de haver aqui também sim, uma consultoria do Hélder Moutinho, que é o seu anterior editor.
Sim, sim, exatamente, e somos grandes amigos eu canto muito em muitos discos, estão sempre poemas dele
aqui. Há um tema pelo menos do Hélder Moutinho.
Todas as horas são breves e eu quis fazer assim um risco também. Eu sou uma pessoa assim bastante ativa e não é que não fosse suficiente para mim o contacto com os músicos, procurar poemas, mas ao longo de um ano, sei lá, eu precisava de ter assim mais atividade, e foi assim um...
Porque é uma profissional do fado, é isso?
Sim.
Praticamente canta, canta não só em palcos amplificados, como também em casas de fado sem amplificação.
Sim, neste momento, por acaso, eu já não estou no Clube de Fado, onde cantei 9 anos, foi assim uma grande escola para mim. Desde novembro, antes de começar a gravar o disco, eu fiz uma pausa, precisava deste período de descanso. Mas achei que tinha que ter novos projetos e então criar a empresa. Ao mesmo tempo, pessoas da minha família estão a trabalhar comigo. Tudo isso, todo este contributo penso que também é muito importante. O meu irmão Miguel, que é o meu irmão do meio, a sua mulher Sandra Amendoeira, o meu irmão Pedro Amendoeira, enfim, somos toda uma família. Eu quis dar também este passo de contributo com as próprias pessoas, criar esta empresa. Vamos começar a ter nos próximos meses a TV Nosso Fado, de divulgação de online, divulgação de fadistas, de várias artes até de raiz bem portuguesa, a filigrana, também vou ter uma marca que se chama Filigrana by Joana, que está ainda a começar.
Sim, exato. Onde vende, divulga, sim, filigrana portuguesa,
exato.
Mas feita por si ou feita por familiares? Como é que é?
Não, existem apenas.
Porque é a criação de uma marca de filigrana, Joana.
É. Sim, é? Sim. Eu ainda não comecei a criar as próprias peças, tenho que aprofundar mais assim, o conhecimento sobre a própria filigrana, mas eu gosto muito dessa parte de criação também e penso que vou conseguir. Mas neste caso, as duas peças totalmente originais da marca foram feitas pelo Manuel de Freitas, senhor da filigrana de Viana do Castelo, muito importante, com um contributo muito importante. Ele também tem uma loja muito conhecida. E é este os passos que...
E por que não estender o ramo de atividade, a venda de instrumentos tipo guitarra portuguesa? Eu presumo que vocês tocam tantas vezes lá fora, Lituânia, Hungria...
Exato.
Talvez haja pessoas a perguntarem onde é que posso adquirir uma guitarra portuguesa,
sim,
se calhar, não?
Exatamente. E nós já até fizemos workshops de guitarra portuguesa e de fado, assim, muito breves, apenas 2 horinhas, porque as pessoas têm um interesse tão grande na nossa cultura e, neste caso, na guitarra, no som, enfim, é um instrumento único. E, com certeza, isso também é uma ótima ideia e, portanto, divulgar ao máximo o nosso país, o contributo que nós podemos dar, é isso que eu pretendo.
E a sua carreira internacional irá até, penso eu, que está mais focada na carreira internacional do que propriamente num percurso nacional. Penso eu que toca mais vezes lá fora do que cá em Portugal.
Sim,
verdade.
A maioria das pessoas é mesmo isso que acontece.
Pelo menos aquilo que eu vejo em termos de agendas de espetáculos. Bélgica, Lituânia, Hungria, e poucos espetáculos vejo em Portugal.
É verdade. Também devido ao facto da crise instalada no nosso país, também não permite, e também porque o mercado está a ficar mais pequeno para tantos fadistas, e graças a Deus que há, que tem uma nova geração fantástica, da qual eu também me orgulho muito de pertencer.
Uhum.
Mas de facto nós temos muitos públicos lá fora a chamar por nós, em diversos países e continentes.
Mas digamos, a assistência habitual do fado ou tradicional costuma ser Holanda, Bélgica, França, agora Inglaterra com a ascensão da Marisa, mas a Joana, o seu mercado foca-se muito para países de leste, nomeadamente a tal Hungria, agora a Lituânia.
Hungria é um país onde eu já cantei.
Como é que
mais
isso vai acontecendo? A Lituânia é o país onde cantou mais vezes.
Hungria. Sim. Desde 98, foi logo das minhas primeiras saídas, quando eu tinha 16 anos. Depois a Lituânia também está a ser um país que me tem acolhido de uma forma que eu nem consigo descrever. As pessoas surpreendem-me com pinturas feitas inspiradas nas minhas músicas e depois vêm a oferecer no final. Já aconteceu por 2 vezes. Cantam comigo, participam. Enfim, foi extraordinário, tanto que eu, na última vez, até tentei cantar em lituano no final do espetáculo, porque é uma língua mesmo muito difícil, é tipo húngaro também, são duas línguas muito difíceis que eu tento fazer um tributo, pequeno tributo, tanto carinho que me dão. E a Lituânia está a ser também um dos países que mais me chama.
E, por exemplo, já que a Hungria é tão familiar da Hungria, nunca houve a hipótese de tocar com músicos húngaros, os músicas, sim, a Marta Sebastian?
Não, por acaso não a Marta Sebastian, mas com o Zoran, convidou-me para cantar com ele na Sport Arena nos 40 anos de carreira dele, e eu cantei uma música que ele canta, o Ozunep, está no YouTube também, se quiser espreitar, e cantei um fado. Portanto, isso já está a acontecer, essa partilha, também com um outro músico, um grande compositor, que é o Gábor Presser, por acaso a Marta Sebastian ainda não.
Disse-me há pouco que tinha uma série de discos pensados, que ainda não foram gravados, mas que ambiciona gravar, e um desses não será com músicos que vai conhecendo nos países por onde vai passando?
Tem a ver com, sim, com essa inspiração, com o contributo que eles têm para comigo. É uma ideia, assim, ligada com essas amizades que se vão fortalecendo. É tematicamente pensado sobre isso, ainda não vou só revelar o nome é que ainda fica guardadinho. Mas, e depois tenho outro disco de uma homenagem que eu gostava de fazer, mas não sei se vai ser possível, mas vou fazer tudo por isso. Enfim, são estes dois.
Mas já tem contactos com músicos internacionais para fazer esse disco?
Sim, então, sim.
E não quero divulgar.
É ainda isso. Ainda não.
Tá bom. Muito obrigado então pela sua conversa.
Obrigada.
Alfama banhada pelo sol, a tua luz é divina. À tua volta envelhece Lisboa, mas tu sempre menina. Por ti passam os homens, mas tu sempre senhora. Transformas o agora num passado futuro, e os teus pátios interiores, que histórias, que amores nos poderiam contar. Como a ribeira do Porto tem com certeza o direito a ser parte da nossa história. Já foram tantos desgostos, já foram tantas as cheias, que dizem que uma sereia que guardava um tesouro fugiu das águas do Douro, tornando-se paroeira da gente daquele. Thank you. navegam no Douro. Os teus olhos são de azeite mouro e o teu olhar é Portugal.
É o final desta hora especial Terra de Abrigo, em que tivemos a presença de Joana Amendoeira, ela que editou o seu 7º fado, ainda não tem 30 anos e já editou 7 discos. Final desta emissão com a fadista Joana Amendoeira, que procura novos caminhos do fado, e também com Mafalda Arnaud, que acabou de editar o seu 4º e último disco, denominado Fadas. Uma pergunta em comum entre Joana Amendoeira e Mafalda Arnaud: e se não for fado? É com este tema que vos deixamos. Podem recuperar emissões da Terra Pura em streaming, em podcast, no site Crónicas da Terra, em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje, até à próxima.
Trouxer a voz do mar que deixa o cheiro salgado à beira do meu olhar. E se não for triste, mas tiver a voz de Deus, essa voz que em mim persiste quando os dias são ateus. E se não for nada disso, pois a minha timidez não deixa ser castiço quando quer mais português. Pode ser que seja um fado errado que a minha alma aprendeu. Não será o vosso fado, não será, mas é o meu. E se não for fado, mas correr na direção do rio que banha apressado as margens da minha mão. E se não for negro, mas pintar todas as cores que dão igual a como chego aos sorrisos e às dores. E se não for nada disso, e se não for nada disso, trouxer a voz do mar que deixa o cheiro salgado à beira do meu olhar. E se não for triste, mas tiver a voz de Deus, essa voz que em mim persiste quando os dias são ateus. E se não for nada disso, pois a minha timidez não deixa ser castiço quando quer mais português. Pode ser que seja um fado errado que a minha alma aprendeu. Não será o vosso fado, não será, mas é o meu. E se não for fado, mas correr na direção do rio que banha apressado as margens da minha mão. E se não for negro, mas pintar todas as cores que dão igual a como chego aos sorrisos e às disso. E se não for nada disso, junto ao arco do bandeira, há uma loja tendinha de aspecto rasca e banal. Na história da bebedeira, naquela casa velhinha, há um padrão imortal. Velha taberna, nesta Lisboa moderna, és a tasca humilde e eterna que mantens a tradição. Velha tendinha, és o templo da ginginha, dos dois brancos, da gimbrinha, da boêmia e do pifão. Noutros tempos os fadistas vinham já grossos das hortas ao seu balcão catedrático. E os fidalgos, os artistas, iam para ali horas mortas, não ouvir o fado e cantar. Velha taberna, desta Lisboa moderna, és a tasca humilde e eterna que mantens a tradição. Velha tendinha, és o templo da ginginha, dos dois brancos, da chimbrinha, da boêmia e do pifão. Da gingilha, dos dois brancos, da gimbrinha, da boêmia e do pifão.